Aleluia. Glória a Jesus. Você é uma bênção. Amém. O diabo é mentiroso. Nós precisamos cada dia mais aprender, né, a sair das mentiras do diabo, que ele é um enganador. Isso que ele é, né? Tudo que ele fala é mentira. Então nós precisamos muito da força da palavra de Deus, porque ele não é fraco na mentira. Ele é o pai da mentira. Então ele sabe mentir, né? Ele sabe tirar, vir enganar e tirar a palavra de Deus. Então, nós precisamos ser fortes na palavra. Nós precisamos ser conhecedores e praticantes da palavra. Então, isso é uma conquista, é o dia a dia, né? Tá? Nós precisamos buscar mais essa palavra de Deus para a gente saber andar nela. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Precisamos passar tempo dedicando, né, para a gente ter força para se ver livre do diabo. Nós precisamos ver livre do diabo. Olha só esse livro aqui, A Questão Feminina, do Kenneth Hagin. Ele fala sobre aqueles versículos na Bíblia que são confusos, o pessoal não sabe, né, que mulher não pode servir a Deus, né? Isso ainda existe, gente, né? Isso não é lá no século passado, antigamente, isso ainda existe. Mulher não pode servir a Deus, mulher não pode cortar cabelo, porque eles leem os versículos, não tem a revelação, né? A mulher não pode usar calça e tal. Então, é uma confusão toda, né, que a doutrina errada traz. Então, ele conta aqui nesse livro que uma mulher, lá, acho que, sei lá, em 1900, por aí, faz muito tempo, ela tinha um forte chamado de Deus, muito forte, mas ela não seguiu, né, por causa da igreja. Não pode, mulher tem que ficar quieta. Mas ela ouviu Deus falar para ela o que era para ela fazer, e ela não fez. Sabe, a situação foi ficando difícil na vida dela. Acho que ela tinha 5 filhos, ela perdeu o marido, os 5 filhos, né, no decorrer da vida dela. E com 70 e tantos anos é que ela vai exercer o ministério dela. Então, entenda, ela pregava numa tenda e ela punha anúncios. É, Jesus está curando disso, daquilo, os testemunhos, lá em Dallas isso. E aí o pessoal vinha, quer dizer, com acho que 76 anos, a mulher começa o ministério. Era o chamado. Ela não quis. Então, gente, a gente precisa, né, ser firme naquilo que Deus quer que nós façamos, porque ele nos sustenta aqui na terra para nós vivermos servindo a ele. Não é para andar no mundo. As pessoas que não estão andando na direção de Deus, que não estão salvas, mas estão com a intercessão, Deus também está segurando para que não vá para o inferno. Mas quem conhece a Deus e sabe que tem um chamado, não pode sair dele, hein? Ele fala isso. Mas ele está falando na questão feminina, mas isso também pode ser para os homens. Porque o Gary, ele era, sei lá, tinha a profissão dele e tudo mais, e Deus falou para ele: ó, agora você vai parar de fazer o que você está fazendo e vai só me servir. Você vai ficar orando para você receber o que você precisa para me servir. Mas ele, como é que eu vou parar? Ele não falou, mas ele pensava, né? Como é que eu vou parar? Tenho ainda 3 filhas estudando. Aonde que eu vou pagar o aluguel? Não que ele tinha casa, mas a eletricidade, a escola, estava na faculdade, as 3. Como que ele ia fazer isso? Da onde ia vir esse dinheiro? É difícil crer que Deus vai mandar, se você ficar orando que Deus vai mandar. Então, ele, depois, as contas para pagar. Então, ele resolveu adiar, mas ele já tinha tido uma doença, um câncer, que o médico deu 6 meses de vida. Mas com as orações, ele mesmo foi orando, aprendeu, ele foi curado. Aí, ele não quis parar, mas ele teve um mal-estar na viagem. Nessa época, ele estava trabalhando de caminhoneiro. Ele é engenheiro, teve muito bem, mas é que ele foi largando tudo, foi chegando nessa situação. Aí, ele estava guiando à noite, ele passou mal. Quando ele acordou, sabe, ele estava assim estirado no chão da pista, com muito nevoeiro, à noite. Quer dizer, um carro podia passar e matado ele. Não é mais, ele disse que veio uma luz muito forte, uma ajuda, né, de Deus mesmo, que ele voltou para o caminhão. Aí ele foi para o médico falou: nunca mais você vai poder exercer essa profissão. Mas naquela hora, ele soube que ele estava fora da visão de Deus. Então ele falou: não, Deus, eu vou correndo fazer o que você falou, que eu estou em desobediência. Então, ele nunca mais teve, né, esse mal-estar, Isso daí, ele tá, isso já foi há muitos anos atrás. Então, ele está indo bem com a saúde. Porque ele está fazendo o que Deus mandou. Então, essa mulher, na verdade, ela não pregava, não fazia o que era do chamado dela, por causa da igreja, da doutrina errada, porque a mulher não podia se levantar. Você imagina, gente, lá no, em mil, fim de 1800. Imagina, era muito pior, né? Hoje a mulher está em evidência, né, na sociedade, na política, em todos os âmbitos, né, a mulher está se destacando. Mas ainda na igreja é difícil, né? Então, aqui ele vai responder todas as perguntas. Tudo, que as pessoas têm dúvidas, se a mulher pode, se não pode, tudo baseado na palavra de Deus. Então, esse livro é interessante, né? Porque, de repente, você tem um chamado aí, porque o diabo vem sempre pôr uma dúvida, né, às pessoas. Então, aqui ele vai tirar. A palavra de Deus tira a dúvida de tudo. Mas com revelação, né? Não pegar um versículo, tirar do contexto. Bom, essa aqui é da Marilyn Hick, aperfeiçoando sua personalidade. Então, baseado na palavra de Deus, ela vai mostrar assim os temperamentos das pessoas, né? Porque tem alguns tipos de temperamento. Então, cada um está dentro de um lugar desse. Então, o que fazer para que nós sejamos, tenhamos um controle? Ela vai mostrar na palavra de Deus. É óbvio que com a oração e tudo baseado na palavra de Deus. Então, isso é importante para que nós possamos ficar equilibrados, firmes, para o diabo não destruir a gente. Porque às vezes nós não ganhamos bênçãos de Deus porque não estamos equilibrados, né? As emoções não deixam. O diabo ataca na emoção. Agora, vamos ver da Joyce Meyer, essa grande mulher de Deus. A Marilyn Hick agora, me parece que ela está com 76, 7, 8 anos. Já está com alguma idade já, né? Então, a igreja dela é lá em Denver, mas onde a Marta mora. Mas não é ela mais que ministra, de vez em quando só. É a filha dela, que é a pastora agora. Então, de vez em quando, ela que ministra. Legal, né? Joyce Meyer. A graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, nós precisamos entender, sabe, aprender essa graça que foi dada. Que graça, gente, sabe? Deus deu. Ele faz as coisas hoje. Não é só para se salvar, para chegar lá. Mas nós precisamos aprender a deixar com que essa graça de Deus seja liberada. A graça de Deus, quando está liberada, gente, é só bênção, né? Então, nós vamos aprender a andar nessa graça maravilhosa. Ela vai ensinar bastante aqui sobre isso, através da palavra de Deus, né? Essa mulher é uma mulher muito forte na palavra de Deus, conhecedora, uma mulher que sabe andar abençoada, amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Em Marcos, capítulo 4. Não vou me estender, né, gente? Porque quinta-feira à noite é pesado, né? Eu pretendo não me estender. Fiz um propósito, vamos ver agora se vai dar certo. Mas eu creio que vai, vamos lá. Se eu pudesse, eu ia ensinar muita coisa hoje, mas eu não vou, de jeito nenhum, gente. Não vou fazer isso aqui. Então, Marcos, capítulo 4. Vamos prestar atenção um pouquinho no que Jesus está falando. Digam assim, então, eu vou fazer uma pergunta, vocês vão responder. O semeador semeia a? O semeador semeia a? Mais uma vez. O semeador semeia a? É, a palavra de Deus, tá ok? Então, quando o semeador semeia a palavra, imediatamente vem quem? Isso mesmo. Ele vem para quê? Para roubar. Então, nós precisamos ficar atentos com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que nós estamos fazendo, se não é o diabo roubando a palavra. Precisamos tomar cuidado com isso, porque ele não vai falar que ele está roubando a palavra. Tá? Então, por exemplo, olha, eu só vou no culto hoje se não chover. O diabo vai mandar uma chuva mesmo. Vai chover canivete. O que ele fez? Ele roubou a palavra. Isso aí é um modo do diabo roubar a palavra. Ele rouba de muitas maneiras, tá? Então, você precisa entender que jeito que o diabo está roubando a palavra. Quando o diabo rouba a palavra, ele para você. Para onde? você em Deus e você de ter o poder. É isso que ele não quer. Ele não quer que ninguém tenha o poder de Deus. Ele não quer que você seja uma pessoa que erga o braço e diga, Pai, em nome de Jesus. Isso ele não quer. E aí, o poderzão desce. É isso que o diabo não quer. Então, como que ele faz para parar a palavra de Deus? Ou roubar e parar você? Ele vai dar uma doutrina errada, né? Coisas que não vão funcionar. E você vai ficar no mesmo lugar, patinando, enganado. Isso é horrível, né? Dá uma raiva disso, né? Não pode, gente. Nós temos que ir para frente. Nós não podemos ficar enganados. Por mais que você esteja pressionado por uma situação, o que tem que valer é o que você é no Espírito. Porque o que você é no Espírito é o que a palavra de Deus é. Então, se você estiver forte no seu Espírito, você não vai parar coisa nenhuma. Você não vai inventar coisas, situações, nada vai parar você. Entende? Às vezes tem pessoas que são zelosas, né? Existe isso lá no Antigo Testamento. Pessoas zelosas, mas assim mesmo estavam contra Deus, nem sabia. Zelosas no templo. E ainda assim estavam contra Deus. Como que é ficar contra Deus? Contra a palavra. Não está seguindo exatamente como é. Então vamos ficar mais pertinho um pouquinho? Para a gente não deixar o diabo roubar a palavra. Ó. Então, versículo 14 de Marcos 4, tá? O semeador semeia a palavra. Aí Jesus vai falar assim, ó, tem uma pessoa, alguém, que recebe a palavra de Deus e é exatamente desse tipo aqui. Alguém da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouve, logo, todas as traduções está logo, hã? Logo, né? Tá. Logo vem Satanás e faz o quê? Tira a palavra semeada. Ó o perigo, gente. Tá? Então você pode ouvir uma instrução, uma pregação que é certa, você pode até ler a palavra, ver como que é, que você tem que fazer e tal, mas na hora que o ataque vem, você não faz. Você foi enganado, ele roubou a palavra. Ele vai, devagarzinho, ele vai roubando a palavra. Ele vai tirando. Então, essa situação aqui é terrível. É a mais, assim, forte. Ele vai usar muitas táticas para nos enganar. Mas isso aqui é um tipo de coração, né? Vamos dizer que seja um homem. Isso aqui é um homem, recebeu a palavra de Deus, foi semeada, e na hora que semeou, Satanás veio, Jesus que tem esse tipo, e roubou a palavra. Mas teve um homem que foi semeada a palavra de Deus demais na vida dele, no coração dele, e o diabo não conseguiu pará-lo, que é Paulo. Né? Isso é um exemplo. Então, Jesus está falando aqui que existe isso. Que existe essa tática do diabo que é perigoso. Então, a Bíblia mostra uma pessoa que não aconteceu isso, que foi o oposto, mas que o diabo tentou fazer isso, roubar a palavra. Vamos abrir agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, 12. Segunda Coríntios 12. Amém? Deus falou que tem pessoa que o diabo vem e rouba a palavra de Deus. Mas também tem pessoa que o diabo vem e não consegue roubar. Só que ele vai fazer cada coisa para roubar. Quer ver só? Versículo 7. O Paulo vai falar aqui bem como que o diabo tentou roubar. Nós precisamos ficar bem esclarecidos na tática do diabo. O que ele está fazendo na sua vida o dia inteiro? Né? Ele pode estar iludindo você com muitas coisas para roubar a palavra de Deus. Ele pode estar iludindo você com uma sobrecarga de trabalho. Sabe aquele dia que nada dá certo, que você tem que ficar em função das coisas o dia inteirinho e você não conseguiu orar? Quem foi que fez aquilo? O diabo. Pra quê, querido? Não é pra atormentar você. É pra tirar a palavra de você. Aquele dia ele roubou a palavra de você. Mas não é um horror? Por isso que eu disse pra vocês que de tanto eu orar em línguas, eu levantava nervosa quando eu tinha, assim, mil coisas pra fazer no dia. E eu sabia que eu não ia dar conta. Eu já acordava nervosa. Mas com o passar dos anos, eu consegui colocando a minha vida na mão do Senhor. E quando acontecia de eu ter uma agenda cheia, eu levantava, eu ia fazer o quê? Orar. E 90% da lista eu não precisava fazer, porque era coisa que eu que estava inventando. Nem precisava ser feito naquele dia. Então, isso aconteceu o quê? Deus começou a aliviar a minha vida. Ele começou a carregar os meus fardos. Porque a nossa vida fica atribulada quando nós estamos fazendo coisas que nós que estamos fazendo com a nossa força. Aí Deus não vai poder mexer nisso. Tá? Então, nós precisamos prestar atenção o que, que o diabo está fazendo, que está roubando a palavra de Deus. Bom, se eu tenho que um tempo de folga, vamos dizer, ah, eu vou telefonar. Quanto tempo vai ligar, vai ficar essa ligação? Às vezes fica 40 minutos só besteira, gente, porque de um assunto passa para o outro, que não tem a ver e você não consegue cortar aquilo. O que, que você acha que foi isso? O diabo roubando a palavra. Porque quando o diabo não conseguir roubar a palavra, ele não vai conseguir fazer isso. Se você estiver firme na palavra de Deus, ele não vai conseguir fazer isso. Quando você começa a se encher de muitas coisas. Mas tem isso coisas que a gente precisa prestar atenção, mas tem outras coisas piores. Então veja aqui, ó, para a gente entender que jeito que o diabo rouba. Versículo 7 de 2 Coríntios 12. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não é que ele estava assim todo gaboso, não é isso, não. A gente precisa entender, ler tudo isso mil vezes, começar lá, ver onde Paulo estava indo, o que, que ele estava fazendo. E ele disse que por causa da grandeza da revelação. Você só vai ter revelação da palavra de Deus, grandeza, se você estiver assim, encharcado da palavra de Deus. Se você já leu muito, está lendo muito. Se você está orando muito em línguas, então você é uma pessoa que está conhecendo a palavra de Deus com revelação, no Espírito, sabendo exatamente o que é. Isso traz poder, porque você não vai andar mais atrás das coisas que o diabo oferece. Ele não vai poder roubar a palavra de você, então ele vai ficar muito enfurecido. Então ele vai mandar perseguições, aflições, né, doenças, às vezes, e... Uma outra coisa é ficar magoado com as coisas, ofendido. Ele vai fazer com que você fique ofendido, magoado. E esse é o jeito que ele usa para roubar a palavra de Deus. Tá? Perseguição. Porque você está servindo o Senhor, as coisas ficaram difíceis. Vocês sabem disso. Perseguição. Ou você ficou proibido disso, ou não dá mais certo aquilo... Ou isso aqui, mil coisas, né? De perseguição. Aflição. Situações difíceis que estão acontecendo na sua vida. Tá? Então, isso é o diabo roubando a palavra. Por que, que ele está mandando isso? Por que está acontecendo isso na sua vida? Porque ele está roubando a palavra de Deus de você. Ele está tentando, pelo menos. Então, ele estava tentando roubar a palavra de Paulo. Porque Paulo foi falar com Deus, porque ele, no fim da vida dele, né, ele quase foi, né, morto pelos leões, comido, devorado pelos leões. Né? Ele, no fim da vida. Então ele está perguntando para Deus, para Jesus isso. E veja que o cara, o nível espiritual de Paulo, ele não entendeu na primeira quando Jesus falou, a minha graça te basta. O que, que é isso, a minha graça? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e a graça. Porque o diabo está tentando roubar a palavra de Deus. Se o diabo roubar a palavra de Deus, ele é vencedor, nós estamos sendo enganados e Deus não vai poder agir. Então nós devemos passar mais tempo orando em línguas. Por isso que a oração em línguas, gente, é poderosa e é a prática que menos as pessoas fazem. Se você colocar... na sua agenda que você vai a qualquer custo orar uma hora em línguas por dia, a qualquer custo, porque o diabo não quer, vai levar você num lugar isso. O Espírito Santo está conseguindo mexer na tua vida, aonde o diabo rouba a palavra de Deus de você. Né? Então, Paulo falou em várias vezes, quando Deus falou para ele, que ele entendeu o que é a graça, porque aqui ele está escrevendo depois dele ter entendido o que é a graça. Então ele diz que na fraqueza dele, o poder de Deus é liberado. A graça é liberada quando eu deixo Deus agir nas situações difíceis. Qual é a situação da sua vida que não está resolvendo? Você não vai resolver no natural, isso não vai mesmo. Não vai, porque cada passo que você dá, o diabo está lá no meio. Como que isso vai ser resolvido? É só com o poder de Deus. Então você vai precisar fazer o que Paulo disse, que quando ele é fraco, aí é que a força de Deus vem. Ele falou isso em outro lugar, em Romanos. Vamos lá para Romanos um pouquinho. Ah, peraí, vamos ler aqui primeiro versículo 9. Ele diz assim, ó. Versículo 9, mais para o fim do parágrafo, do segundo parágrafo. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. O que que você está passando na sua vida que você não resolve? Que situação que está acontecendo na sua vida que não resolve? Isso não é uma fraqueza sua? Porque matar não adianta, gritar não adianta, ficar nervoso não adianta, investir dinheiro não adianta, sabe? Querer ser bonzinho não adianta. Nada está adiantando, você já tentou tudo. Não adianta. Uma fraqueza. Os remédios não adiantam. Sei lá, nada está adiantando. Então, isso é uma fraqueza. Você entende o que é fraqueza? Não é que a pessoa é, ai, que pessoa fraca, desanima, larga a mão e vai embora. Não é isso. Por isso que você entender, porque as pessoas falam, ai, Paulo tinha uma fraqueza. Eu já escutei gente falar isso, não tem revelação. Paulo não tinha fraqueza nenhuma, a fraqueza dele era depender de Deus. É essa fraqueza que eu estou buscando cada dia. É depender de Deus, não do meu intelecto, não do que eu sei fazer, sabe, não da minha força humana, mas da graça de Deus. Então ele diz que na fraqueza dele, a graça era liberada. Então ele se gloriava na fraqueza. Que fraqueza? Ele não podia, ele, com a força dele, parar o diabo. Porque tem uma lista aqui que não foi fácil, gente. O que que está acontecendo na sua vida? Quais as dificuldades que estão se levantando? Ai, mas eu comecei a orar em línguas, tudo ficou muito pior. Aliás, eu até me separei do meu marido, mas já ia separar. Certeza, já não tinha mais nada. Não é que você começou a orar em línguas e o casamento acabou, já estava acabado. Entendeu? As pessoas precisam acordar que a vida já era uma bagunça. Comecei a orar em línguas, aí tudo ficou pior. Já era pior, ninguém enxergava. Acontece que é uma coisa é enxergar a nossa vida com os olhos de Deus, à luz da palavra, e outra coisa é enxergar a vida com a cegueira do mundo. É, isso é que é. Entendeu? Você anda aí na frente dos palácios, nossa, esse povo deve morar, deve ser uma coisa essa casa. Você vê de noite aquela luzinha acesa, né? Você vê assim, ai, aí o povo começa a imaginar, né? Entra lá. Entra lá para ver o horror, choramingo, todo mundo chorando, e a alegria só naquele dia que eles estão pegando alguma coisa do mundo. Eles nem sabem o buraco que eles estão enfiados. Tá certo? Então, a luz de Deus vem para mostrar onde que nós estamos com relação ao Senhor. Nós não precisamos ter surpresa quando a gente morrer para saber quem nós somos. Porque nós temos uma parte na nossa vida que se chama alma. E ela, quando nós morremos, ela vai com o nosso espírito. Glória a Deus que nós estamos salvos, né, amigos? E nós vamos guardar a nossa alma para a salvação até o fim, porque a Bíblia diz isso. Então, quando se a gente agora morresse no sentido de que fôssemos para a casa do Pai, nós íamos largar esse corpo e do mesmo jeito que nós estamos nos vendo, noção, você sabe que você está na igreja sentado aqui, que são quase 10 horas, você sabe disso. É assim, tchink, já sabe onde está, o que está fazendo e tudo mais. Você nunca vai perder a noção de quem você é. Então não é melhor você agora ter uma consciência do que você é em Deus, para que quando você chegar lá, você saiba, ah, agora eu cheguei no céu. Puxa, mas aí você vai entender tudo. o que você ouviu a vida inteira, que o diabo rouba a palavra de Deus, e você nem ligou? Né? Tá ok? Então, Paulo diz que se gloria nas fraquezas. Então, gloria, ele glorificava sempre a Deus na hora da fraqueza. Procura adorar o Senhor mais. Também não é fácil adorar a Deus. Parece que é fácil. Pastora, adoro orar em línguas. Ah, é? Se adorasse, já dava para ver o chamado, que não deu para ver até agora. Então, não adora coisa nenhuma. Pastor, adoro mais adorar o Senhor do que orar em línguas. Bom, se estivesse adorando a Deus, estava em poder até. E também não está. Então não está adorando nada. Está me acompanhando? Ainda tem que escutar isso da boca das pessoas. Ah, é? Porque, gente, quem faz, a luz aparece. Então, o diabo está roubando, né? Está bastante. Então, veja lá Romanos capítulo 5, ele está falando a mesma coisa lá, versículo 3. Para trás um pouquinho. Então, vamos prestar bem atenção nisso. Ele diz novamente aqui, no versículo 3 de Romanos 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso quer dizer o quê? Ninguém está feliz porque o diabo está acabando, né? Fazendo horrores. Não é isso, que ele não está feliz. Ele está querendo dizer que na hora da tribulação nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos que buscar a Deus. Nós não podemos ficar abatidos a ponto de não termos forças para buscar a Deus. Por isso que é melhor buscar Deus enquanto você está... Ainda não está uma coisa séria. Começa a adorar a Deus. E outra coisa, isso quer dizer o quê? Que nós não devemos buscar orientação para a hora da tribulação com as pessoas do mundo. O que uma pessoa natural vai aconselhar a você? Ai, olha, sabe que eu não durmo? Ah, não. Por que você não assiste um monte de filme à noite? Tem uns bons, até de terror, tem outras coisas, pornografia. Gente natural vai orientar você a quê, querido? Tudo, todos os problemas que você estiver passando, você vai perguntar para uma pessoa que não é salva. Você vai partilhar a sua vida com uma pessoa que não é salva. Gente, acorda. Pior que vocês estão fazendo isso. Está cheio de gente aqui na igreja fazendo isso. Vocês estão buscando conselho de gente que nem sabe quem é Jesus. E eles estão dando palpite na tua vida. Ha! Então, as perseguições vão continuar e vocês nunca vão ser abençoados. Porque nós, para termos solução dos nossos problemas, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Porque Jesus falou assim, ó, o diabo vem e rouba a palavra imediatamente. Já roubou, porque você está seguindo a orientação de uma pessoa que nem vem na igreja. Uma pessoa vem na igreja, eu digo, o ímpio jamais vai querer vir na igreja. Uma pessoa que não aceitou Jesus vai te dar receita, vai te dar mil coisas, orientação, vai te dar direção para a sua vida. Gente que nem nunca abriu Bíblia. Tá certo isso? A palavra de Deus está dizendo que nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo vem roubar a palavra. E essa é uma das maneiras que ele usa. Tudo bem, Jesus não falou para você parar de trabalhar. Se ele falar, ele vai arcar. Que nem ele falou com o Gary. Agora você vai entrar no ministério e eu vou te sustentar. Só que você vai ter que ter fé. Então, fique orando. 4 horas por dia você vai confessar esses 3 versículos. Ou ele fazia isso, ou ele morria na estrada. Não tinha saído. Ele tinha que crer em Deus. Então, é muito bom crer em Deus, gente. É um sossego. É a melhor coisa que tem. Você não fica atormentado, porque o diabo traz... perseguição, aflição. Ele faz você ficar magoado, ofendido. Ele já está roubando a palavra. Quando você está na tribulação e você está só enfocando na tribulação, ele está roubando a palavra de você. Então, Paulo diz aqui em Romanos que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, porque a vitória vai vir. A vitória vem porque Deus não mente. Eu preciso conhecer bastante a palavra de Deus. Foi maravilhoso. Então, nós erguermos o nosso braço na hora que nós não estamos vendo nada, mas estamos crendo que a palavra de Deus vai fazer. Isso é segurança. Isso é segurança para o nosso amanhã. Não pense que o seu emprego é segurança para amanhã. Sabe? Não pense que você está aí bacaninha que amanhã está tudo certo. Amanhã vai estar tudo certo se você estiver na palavra. Jesus é o seu amanhã. Você depende dele. Então, fica com ele. Se dobra. Se humilha diante desse Deus. Deixa essa palavra de Deus mudar você. Nós precisamos de mudanças. Meu Deus, eu já mudei demais de 5 anos para cá. Mas eu quero mudar muito mais, porque daqui 5 anos eu não vou ser a mesma pessoa. Você não acha isso máximo? Então, deixa a palavra de Deus mudar você. O tempo está correndo. Se você não mudar, 5 anos vai chegar. Eles vão passar os 5 anos. Você vai ser o mesmo. Você perdeu tempo. 5 anos. Você não pode ser a mesma pessoa daqui a 5 anos. Você vai regredir, você vai parar, vai deixar o diabo roubar a palavra de você. Você tem que deixar a luz de Deus, sabe, iluminar os seus problemas e deixar que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, resolvendo seus problemas. As pessoas têm que ver que Deus está se manifestando na sua vida. O diabo tem que ver. Ele vai tentar sem parar, mas ele sabe que tipo de terreno você é. Ele sabe se é daquele que ele rouba com facilidade. Ele sabe se você desiste lá no meião. Ele sabe se você se envolve com as coisas do mundo facilzinho. Ele sabe. Então, busque esse Deus, porque a vitória é sua. Você vai andar seguro, você não vai ser uma pessoa triste, você não vai ser uma pessoa desanimada, porque o Espírito Santo está falando para você quem você é na palavra. E Tiago fala isso também. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos lá, mais para frente. Tudo bem, queridos? Vamos buscar a palavra de Deus, fique firmada nela. Fique firmada na palavra. Ó, meus irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, porque a vitória é sua, entre parênteses. Ele não escreveu aí, mas é isso que ele quis dizer. Tá ok? Porque se você não é só ouvinte da palavra de Deus e é praticante, a vitória é sua, porque depois tem todo um contexto, né? Então, vai, olha, tem uma situação aí, mas isso não pode afligir você. Você não pode ficar só olhando para uma coisa que não está dando certo na sua vida. O diabo está roubando a palavra de você. E você vai perder as bênçãos de Deus se você ficar só olhando para isso. Porque o diabo vai cavando um buraco bem fundo. Ele é horrível. Tira a visão dele. Espera aí. Por que que o diabo está fazendo tanto isso? Porque ele está roubando a palavra de Deus, está dando certo. E por que que eu estou aflito? Por que que eu estou agora angustiado? Por que que isso virou um problema na minha vida? Porque o diabo está roubando a palavra de Deus. Já roubou, quer dizer. Não é que está roubando, já roubou. Jesus falou. Ele vem para roubar. A palavra é semelhada, você não deu bola, ele roubou. Então você vai cuidar. É o que que você tem que cuidar? Do seu problema ou da palavra? Da palavra. A palavra, Jesus falou que é que nem uma árvore. Ela cresce, mas dá fruto. É ela que você tem que cuidar. E o problema? Se você ficar regando o seu problema, tchau. Até logo. Nem sei se eu vou te ver. Estão me acompanhando, queridos? É sério ou não? Não fique lá adubando do problema. Regando o problema. Não, não, não. Não é para você ficar lá envolto dia e noite. Não, sai de banda, sai. Sai, larga a mão. Você precisa ter coragem. Larga a mão, olha. Larga a mão, vai orar. Que jeito. Vamos ver que Jesus vai ensinar em Mateus. Estão gostando disso? 2:16. Mateus 2:16. Olha só, o Senhor Jesus Cristo está ensinando tudo para nós nessa noite. Eu gosto disso. Ah, é mesmo. Não, eu vou parar já. Dou uma freada assim, vou parar já. Ei, onde que eu estou indo? Que isso? Nem, diabo, pode sair. Senta lá, que nem criancinha. Senta lá, vamos adorar a Deus. Não vou sair daqui. Esse é o meu ritmo de vida. É Deus que vai me conduzir. E aí dá certo. Mateus, o que, que eu falei? Então eu não ia achar não, porque eu já estava no 16 procurando dois. Obrigado, irmão. Aleluia. Vocês são maravilhosos, pessoas bacanas. Mateus 2, versículo 16. É verdade, gente. Vocês são gente fina. Não deixa o diabo arrancar a palavra de você, tá? Porque o diabo te odeia. Que isso? Olha só. Jesus falou assim. Não, gente, peraí. Não é aqui, não. Que isso? Nunca ia ser isso. É 21, creio. Estão mais longe ainda. Isso, achamos. Que isso? Então, capítulo, versículo 14. Ué, esses, sabe lá, né? Os fariseus, os escribas, essa gente aí. Vieram a ele no templo. Bom, Jesus foi lá, pregou no templo. Sabe o que acontecia sempre, né? Ele estava ensinando a palavra de Deus e depois ele mostrava com sinais o poder, que é assim que tem que ser, né, na igreja. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Por quê, né? Estava adorando, glorificando a ele. Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Então, pequeninos, nós sabemos que Jesus pregou. Tudo que Jesus pregou no Evangelho foi a nova natureza, o novo nascimento. Né? Que tudo que ele ensinou, ele quis dizer que agora vai acontecer o novo nascimento, então vocês vão mudar de aliança e agora vocês vão andar juntinho com Deus, recebendo tudo. Então, aqui quando ele fala de criança, ele fala da nova natureza. Que da nova natureza, queridos, sai o louvor perfeito. Sai a adoração. Você pode adorar a Deus. Você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Ai, acendeu o seu espírito. Agora o seu espírito tem a natureza de Deus e você pode louvá-lo. Não é igual antes, que o louvor deles era sacrifício de animais. Eles não sabiam louvar. Tá ok? Não tinha condição, não tinha espírito recriado. Agora você pode. Então, quando a sua dificuldade está sucumbindo você, tá? Você levanta, ai, 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 que dia. A tarde piora, a noite então ficou duas vezes pior. Aquele tormento que o diabo está colocando. Aflição, perseguição, está arrancando as suas forças, desgosto, mágoas, etc. O que nós temos que fazer? Nesta hora, nós temos que dar uma parada. Espera aí, isso é rolo do diabo, gente. Se você não obedecer o que Jesus ensina, você vai perder as bênçãos, o diabo vai acabar com você. Que é isso que ele quer. Ele quer parar você inteiramente, porque se você der mais um passo, você já está mais no poder de Deus. Você vai poder erguer seu braço e falar, Pai, em nome de Jesus, te adoro. Eu te louvo, eu te agradeço. E diabo, você vai parar agora? Ele vai ter que parar. Ele vai ter que parar, porque a autoridade do nome de Jesus vai estar operando na sua vida. Porque você é uma pessoa que põe a sua vida na mão de Deus para que ele resolva. Então você vai deixar. Como que Deus vai resolver? Se eu vou ficar agora aqui adorando? Vou ficar lendo a palavra de Deus? Vou ficar orando em línguas, vou passar um tempo, uma hora, duas horas, três horas, eu vou fazer isso. E vou dizer, Senhor, essa situação é sua, você já começou a resolver. Então é da boca de crianças, de nenenzinho de peito, que sai o perfeito louvor. Quem é? É você que nasceu de novo. Você pode louvar o Senhor. Você sabe que louvar o Senhor é confessar a palavra. Você vai começar a falar a palavra de Deus. Sem parar. Gente, sabe o que vocês deveriam fazer? Pega uma lista. Porque de tanto eu falar que eu tinha uma lista, que eu queria isso, aquilo, Deus falou, não, peraí, ensina direito o povo. A lista é certa. Você vai pegar cada problema da sua vida, pode ser dos filhos, pode ser, sei lá, de financeiro, pode ser relacionamento, seu mesmo, enfermidade, seja o que for, emprego, seja o que for. Você vai escrever cada problema. Aí você vai procurar na Bíblia um versículo que abençoa aquilo. E aí você vai falar o versículo para cada situação. E espera, porque Deus vai fazer. Porque é a palavra de Deus. Você estará louvando o Senhor fazendo isso. Então a sua nova natureza vai resolver o problema. Peraí, o diabo está te parando. Por quê? Porque roubou a palavra. Você está buscando conselhos em lugares que não são de Deus. Gente que não tem nada a ver com Deus está dando palpite na sua vida e você está seguindo. Isso não é triste? É horrível. Então, você, primeiro que nós, o nosso relacionamento com o ímpio é lá no trabalho, porque se Deus não vai fechar as empresas do mundo, porque os ímpios estão aí, não. Nós temos que saber nos portar quando estamos com o ímpio. O ímpio não vai dar direção, o ímpio não vai dar ideias para você. Não aceite. Porque a ideia de diabo é a ideia do mundo. Mas para a sua vida pessoal, o ímpio não pode te dar ordem, ideia nenhuma. Tudo bem? Lá você vai ficar com ele, porque você está trabalhando. Mas saiu de lá, você não tem que ter amizade com o ímpio. De jeito nenhum. Quantas mil vezes Deus já falou isso aqui? Você se contamina. Você começa a achar, porque você tem uma parte na sua vida que tem facilidade para ir lá, que não está redimida ainda. Aí você vai começar a gostar do que o ímpio faz, que você já andou lá. E você pensa que você pode ficar com o pé em duas canoas. Você não pode. O ímpio te agrada, você agrada o ímpio, mas você por dentro. Não, mas eu sou de Jesus. Se você é de Jesus, cai fora. Não pode. Você não está lendo a Bíblia o suficiente. Quando Jesus falou assim, ó, a nova aliança, eu vos dou um novo mandamento. Porque na lei ninguém conseguia praticar a lei. Então ele diz, agora eu vou dar um novo mandamento. É novo. Porque agora é com a nova natureza. Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. O novo mandamento, Deus falou que é para nós andarmos em amor, mas não é para nós andarmos enganados. Amor é uma coisa, enganado é outra. Então, se esta nova natureza consegue agora, por causa do amor, praticar os 10 mandamentos, entende, sabe? Tem que saber o que a palavra de Deus diz, para você não andar com ímpio. O ímpio tem que ver que você é firme na palavra de Deus. Se você entrar dentro da lama, você sai de lá limpinho? Como que você foi se relacionar com o ímpio e saiu de lá limpinho? E aquilo não te afetou nada? Você não foi lá como um ministro da palavra de Deus. Estão me acompanhando? Você foi lá como amigo, igual. Não tem, não. Chama o seu amigo para vir aqui hoje. Ele vai querer? Não. Então não tem comunhão. Luz e trevas não tem comunhão. Não insista. Se você não orar em língua, você não vai entender nunca isso. O diabo vai roubar a palavra da sua vida todos os dias. Você vai ser enganado. Então, mas o Senhor disse que tem um jeito certo. Paulo falou o quê? Na fraqueza, você vai buscar Deus. Você tem um problema, você vai buscar Deus e Ele vai te orientar para você ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém?